Vamos, diga logo, diga logo.
Não.
E vai nos próximos. Enquanto ninguém disser que tá ruim, vai nos próximos. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecnologicamente Arretado. Aqui é o seu amigo Gregório Melo. Mais uma vez, hoje eu tenho a presença honrosa do amigo Marco Valtas. Olá, Marco.
Olá, tudo bom?
E hoje nós temos uma celebridade nova aqui no podcast, o Juan Ibiapina, amigo nosso. E aí, Juan, tudo bom?
E aí, caras, beleza?
Valeu, Juan. Juan, muito obrigado por participar da conversa aqui com a gente. E eu queria começar a nossa conversa dizendo algo que eu aprendi com Scott Hanselman, numa palestra que ele fala sobre coisas bem engraçadas, e uma delas é que você é o que o Google disse que você é. E o Google disse que o Juan sabe muito sobre Bash. Isso é verdade, Juan?
Mais ou menos, né? A gente tenta mexer um pouquinho.
É. Tá, Juan, já que a piada sem graça já começou a rolar, vamos conversar um pouco sobre Bash. E a gente podia começar falando sobre o que é Bash pra galera que tá em casa, pra poder a gente nivelar e depois a gente meio que vai mais em detalhes e fala de coisas legais.
Beleza. É bom que tem o Marco aí, porque ele vai me interromper quando eu falar alguma coisa errada.
Não, eu não. Que isso?
Vai. Vamos lá. Então, Bash, originalmente, ele é um shell. Ele não é uma linguagem de programação, né? Não é feito para tu escrever programas sérios nele. Ele é feito para tu fazer coisas de shell, fazer pipe de arquivos, passar coisas de um programa para o outro, feito para fazer tarefas de terminal. O que acontece é que ele, na verdade, tem capacidade para ser uma linguagem de programação completa. Dá para fazer quase tudo ou tudo nele, né? Provavelmente tudo. E o meu interesse em Bash é que, como ele é uma linguagem completa e que está disponível em todo lugar, por que não fazer programas nela? O fato de ser uma linguagem ruim não justifica, né? JavaScript é uma linguagem ruim e a gente está usando mesmo assim. Mas é isso.
É, JavaScript é uma linguagem ruim e está usando. O Objective-C também não é muito legal e foi muito, é muito adotado, né?
Exatamente.
E o que é que a gente consegue fazer de legal usando Bash?
Então, tem muitas coisas que são um pouco difíceis em outras linguagens, que em Bash são triviais. O que acontece com qualquer linguagem, né? Mas tem umas coisas inesperadas, como ler arquivo. Sempre quando você vai ler um arquivo na linguagem de programação pela primeira vez, tipo Java ou até Python, você tem que ir no Google, tem que achar como é que faz. Você acha lá um online, né, em alguns lugares, em outros lugares não é um online, é um pouco mais complicado. Mas você acha que é aquele código básico de ler um arquivo linha por linha e tal. Em Bash tem um comando cat que basicamente qualquer pessoa que mexe com Bash sabe. Dá um cat no arquivo, você lê o arquivo e é isso. E você pode usar os pipes para processar aquele arquivo como você quiser. Isso é muito legal, porque o cat em si é um comando muito pequeno, muito simples, que faz isso, imprime um arquivo. E aí tu usa esse conceito de pipes, que é um troço muito genial, que os caras pensaram há muitos anos atrás e que é parte da filosofia Unix, que tu consegue fazer processamento em, como chama isso? Em, passando de uma coisa para outra, assim, linha de produção. E isso é muito legal. Isso muda como tu pensa no paradigma, teu dado tá passando de um processamento para o outro, que é muito parecido com o que linguagem funcional faz, passando de uma função para outra e processando aquilo. Então, apesar de ser um troço que não foi feito para tu programar sério nele, ele é muito poderoso e te faz pensar de uma forma interessante.
Eu recentemente assisti um vídeo, acho que foi compartilhado pelo Felipe Calçado, e é uma apresentação do Unix, ou seja, um vídeo feito acho que no começo dos anos 80, no final dos anos 70. Você falou que não é uma coisa séria. Na verdade, eles levavam a ideia muito a sério. Ou seja, pequenos programas que fazem uma tarefa específica, fazem bem, sendo linkados um com o outro. Antes disso, e não é uma época que eu programava, então, né, eu não sei. Eu não sabia. Mas antes disso, o grande problema que eles tinham é que o input e o output dos programas era basicamente fixo e não compatível. Então, a grande sacada foi extrair isso, quer dizer, o input e output dos programas agora ficam flexíveis, e a ideia de você usar um pipe é basicamente, por trás dos panos, fazer o redirecionamento do output para o input.
Uhum.
E a ideia mesmo até tem algumas demos, era para compor grandes programas usando pequenos programas, né? Desde processamento de imagem até, enfim, coisas de CAD. Se eu não me engano, no exemplo tem umas coisas de CAD que um programa converte para um formato específico, o outro consegue renderizar e etc. Umas coisas extremamente interessantes. E ainda eu acho que a filosofia ainda vale. Ninguém escalou isso pro que a gente chama de enterprise hoje, né? Mas uhum. A ideia ainda eu acho que... Eu não sei se daria para fazer grandes programas do tipo enterprise que a gente faz hoje com pipes. Com certeza não.
O nome disso é microserviço. Brincadeirinha.
Você pode fazer um microserviço com isso. Aliás, dá para fazer com os utilitários que a gente tem hoje. Você pode subir um servidor HTTP em Python.
Marcos,
com...
foi uma piada, Marco.
Mas é tão sem graça essa piada.
Mas, cara, tem uma coisa muito legal dos pipes. Que uma parte do teu processo lá, um desses programas, não necessariamente precisa ser escrito em Bash. Então, tu pode tirar uma parte do negócio e escrever em outra linguagem. Eu já fiz isso uma vez. Então, estava muito feio para ser feito em Bash, eu escrevi em Go. Isso se faz muito, isso te dá a possibilidade de colocar muitas linguagens diferentes ali. Na verdade, é como se faz um microserviço também, né? Te dá a possibilidade de trocar uma parte dele, desde que a interface seja a mesma, deveria tudo funcionar lindamente, sem nenhum problema, né? Integração não causa nenhum problema. Pipes são um pouco mais simples.
E... voltando um pouco, tu falasse ali dos one-liners, que são scripts compartilhados, você acha no Google como é que faz. Um dos grandes problemas do Bash é que é difícil você compartilhar código, né? É difícil você compartilhar um pouco dos scripts que você fez em casa e compartilhar com os amigos aí do outro lado do mundo, como tem uns package managers para outra linguagem. E aí, o Bash é uma tentativa de resolver esse problema?
Cara, é isso aí. Eu tava na procura de um package manager para Bash, porque na minha opinião, qualquer linguagem séria tem um package manager. E eu acho que muito da linguagem é feito pelo package manager dela. Se a linguagem não tem um package manager bom, ela vai acabar morrendo. E aí por isso eu resolvi procurar um. Eu achei um cara, Bpackage o nome, BPKG. E eu até falei com os caras lá, mandei umas issues pra ele, mas eu não gostei muito da filosofia geral do cara. Tem um parser de JSON dentro do negócio escrito em Bash que não me agradei muito. E tem umas outras coisas que eu achei meio desnecessárias. Então eu resolvi fazer o meu próprio.
Como é que ele funciona?
Então, a ideia é o seguinte. Dado que tu tá no GitHub, tu achou um projeto legal lá. Tu viu o projeto, viu que é escrito em Bash, ou não. Tá, mas vamos dizer que seja escrito em Bash. E o cara tem lá um repositório com um monte de coisa dentro, e uma das coisas é um executável. Tem um arquivo lá que é marcado como executável na raiz do diretório lá no GitHub. Tu pode dar um bash install, passar o nome de usuário e o repositório, e ele instala para ti e linka aquele executável no teu path. Quem evita de ter que tu mexer no teu path, clonar o repositório, fazer link simbólico, mexer nos teus dot files, um monte de coisa. Então ele faz isso para ti. E se o cara tiver uma pastazinha man dentro, tem meio que um padrãozinho de nomes que tem, ele linka esse man também pro teu man pages. Então isso facilita muito pra mim. Eu acho uma coisa no GitHub assim, é um utilitário pra processar Markdown em Bash. Eu dou um Bash install e ele instala pra mim. Essa é a ideia.
Que massa. E ele precisa estar no padrão da outra ferramenta que tu desenvolveste, o Lasher?
Então, o Lasher já é uma outra coisa. Ele é uma tentativa minha. Eu não achei nada que fosse feito assim na internet. Então, eu resolvi tentar uma coisa nova. Não sei se é uma boa ideia ainda. Mas ele é uma tentativa de fazer uma biblioteca de funções para Bash que as pessoas podem usar para desenvolver os seus programas em Bash. Por as pessoas, eu quero dizer eu. Que eu desenvolvo um monte de coisa diferente. E aí sempre tem muito código duplicado para fazer documentação, para fazer listar os comandos que teu comando tem. Então essas coisas eu comecei a extrair para uma biblioteca e aí eu incluo a biblioteca lá como dependência. É meio que um experimento.
Funciona. Eu tenho uma coisa similar que eu tenho trabalhado nos meus últimos 3 projetos. A única diferença é que não é compartilhável, vamos dizer assim. Mas eu tenho também uma sintaxe meio padrão de comando, subcomando, e como você define a documentação do subcomando e o que ele pode fazer. E aí eu uso isso para projetos. Então, na verdade, é o terceiro projeto e agora eu acho que eu cheguei numa versão mais ou menos estável de como fazer isso. Ou seja, tem funcionado já há algum tempo o esquema que eu adotei para fazer. Basicamente, você lê do subdiretório que tiver os subcomandos e dá source no comando que precisar, né? Só que a única coisa é que sempre é muito específico para o projeto. E eu uso isso para... no dia a dia, os desenvolvedores esquecem que a linha do Maven que eles têm que digitar, a rodar alguma coisa dentro do Vagrant e etc. Acaba acumulando um monte de pequenas linhas de comandos e comandos que a gente usa no dia a dia. Check and dance, que é fazer o pull, rodar os testes e etc. E antes de você fazer o push do seu código e tudo mais. Isso eu acabei implementando dentro desse utilitário. E aí o que eu acabei usando foi, por exemplo, comunicar com o Vagrant e etc., extrair algumas bibliotecas que não são projetos específicas. Então, por exemplo, muitos dos comandos que a gente roda em projeto, você roda na sua máquina, mas com o intuito de rodar esse comando dentro do Vagrant, porque a aplicação está instalada e rodando dentro do Vagrant, por exemplo. Aí eu extraí uma pequena biblioteca, que não é nada mais do que um conjunto de funções. Bash não tem ideia, o Bash só é funções e script, que ajuda você a conectar com o Vagrant. Eu não sei se eu vou lembrar de outra que eu tenho ali. Tem uma pra na verdade, conectar com a VPN, uma coisa comum no meu caso. Que pega e usa Apple Script para fazer tudo isso e etc.
Isso tá no GitHub?
Isso tá no GitHub, chama DevCLI.
Ah, que legal, cara. Eu vou olhar depois. Mas e como é que tu faz? Eu vou entrevistar o Marco agora. Como é que tu faz para pegar o código que é compartilhado entre todas elas e não repetir? Tu tem uma biblioteca comum?
Então, isso é... Bom, enfim, são todos meios... tudo mais ou menos bash hacks, né?
Uhum.
Uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, o comando principal, que é seria o seu, enfim, primeiro comando, seria devcli, se você estivesse usando só como devcli.
Uhum.
Qualquer função que você definir ali e você der source num outro arquivo, fica disponível para esse outro arquivo. Fica no namespace desse outro arquivo. Então, em teoria, você pode colocar funções genéricas dentro desse arquivo principal, que ficam disponíveis para todos os outros subcomandos. Uhum. Até aí tudo bem. Agora eu pensei, ok, mas eu não quero crescer indefinidamente o comando principal com todas essas funcionalidades. Uhum. Eu criei um comando chamado use, que você põe use, passa o nome, e o que ele faz é carregar um outro arquivo. Basicamente, seguindo uma configuração padrão, que é o que é biblioteca começa com underscore. Então, eu coloco, por exemplo, esse subcomando aqui vai usar o Vagrant. Eu coloco no topo do comando use Vagrant. O use vai fazer o quê? Vai fazer source daquele arquivo. E como eu fazendo o source de um arquivo no outro, eu trago pro namespace, acabei de fazer um require, basicamente.
Exatamente, isso. Eu tinha feito um require parecido com o teu. Ele literalmente chamava require. E tu dava require, o nome do usuário, barra o nome do pacote. E aí o pacote tinha um padrão de como ele dizia qual que era o arquivo que ele ia te dar quando tu dava um require nele. Então ele, na verdade, virava um source de um arquivo que o pacote definia.
Uhum.
No final, isso ficou meio esquisito e eu desfiz isso e eu tô usando agora sempre comandos. O que que eu faço agora? Quando tu roda algum comando com o Basher, por exemplo, ele te dá um path modificado em que tu tem acesso a outros comandos. Por exemplo, os comandos do Lasher, outros comandos, sei lá, vários comandos. E aí tu tem acesso a comandos dentro do teu programa que tu não tem acesso no teu path. Porque eu não queria poluir o teu path, né?
Uhum.
Então aí tu tem acesso a uma lista de comandos sempre dentro do teu script que tu não tem acesso no teu terminal. E aí cada um desses comandos faz uma coisa diferente. Então eu não fiz funções, eu fiz comandos. Que é um pouco diferente do teu, mas é só um approach diferente.
Uhum.
Tem funcionado, cara. E eu tô muito interessado em a gente compartilhar também isso que tu tá fazendo aí pra ver onde é que a gente chega.
É, eu preciso atualizar o DevCLI, inclusive tá no meu board aqui. Porque como eu cresço ele dentro de projetos, eu tenho que limpar o que é específico de projeto pra depois incrementar ele. Mas basicamente a minha ideia é que os desenvolvedores peguem esse DevCLI e tenham um template e criem, eu vou criar a minha CLI. Aí eles criam com o nome do projeto, por exemplo, enfim, o projeto chama Gregório. E aí...
Belo nome.
E aí passa a usar e aumentar e adicionar novos subcomandos que interessam somente ao projeto, não interessam a ser compartilhados. E aí eu queria concentrar o que reuso. Por exemplo, eu tenho feito várias funções para parsear o output do Maven, porque o projeto que eu estou usa Maven. Então, por exemplo, rodar os testes ao invés de usar, deixar o Maven subir com aquelas linhas todas, usar aquela filosofia do RSpec, né? Que é ponto, 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 asterisco e etc. Uhum. Isso tudo é passível de ser extraído para uma coisa mais genérica. E aí, na própria DevCLI, se você quiser usar o Maven, você dá um use Maven. E aí você herda uma série de funções para, sei lá, chamar o Maven dentro do Vagrant, chamar o Maven fora do Vagrant e assim por diante.
Que legal, cara. E tu tá testando tudo isso?
É o terceiro projeto que... Não. Testando, testando literalmente, não.
O Juan roubou minha pergunta. Tem teste, Marco?
Não tem. O teste é...
Então...
Juan, explica aí como é que faz.
Um dos motivos que eu não gostei do Bpackage é que ele não era testado. E aí, cara, dá um pouco de medo tu instalar um troço que vai baixar um monte de bash script da internet no teu computador, loucamente, do GitHub, assim, sem testes. Vai mexer no teu path, vai fazer um monte de coisa. Não queria isso. E aí, quando eu comecei a escrever o bash, eu resolvi que eu ia testar o troço 100%. Primeiro porque tem que ser testado. Segundo porque eu não estava conseguindo fazer sem teste. Literalmente é tão difícil escrever bash que eu não estava conseguindo escrever o código certo. Então eu resolvi partir para teste. E aí eu achei essa biblioteca do Sam Stephenson, que é um troço para testar bash. Ou melhor, para testar qualquer coisa. Mas...
Troço.
Quantas vezes eu já falei troço? Então, essa bibliotecazinha dele, esse executávelzinho dele, chamado Bats, que é um executável que tu roda e ele roda testes escritos numa pequena variação de bash, que é pra ser meio parecido com RSpec. E ele consegue rodar testes pro bash. E eu uso esse cara e o bash ele é 100% testado com isso. Eu acho que tem 100% coverage. Eu não tem um ACOV ainda pra dar uma olhada. Um coverage report, mas eu acho que é 100%.
Não, eu conheço o Bats. Bom, enfim, a gente já tinha conversado sobre isso, que é 2 anos atrás, 3 anos atrás.
É, bastante tempo.
Não, eu não testei e enfim, por diversas razões, porque começou como um hack feito num dia e a coisa começou a crescer, etc.
Cara, é exatamente esse o ponto principal que eu acho. A gente escreve muito hack em Bash, a gente escreve muita coisa interessante todo dia. Às vezes a gente escreve uma pequena expressão regular que depois a gente esquece para sempre. E se fosse fácil de você fazer, testar e compartilhar essas coisas, a gente teria muito mais utilitários por aí, que você não precisa escrever de novo, as pessoas só usam e pronto.
É, eu comecei, parte do que... Bom, parte da motivação é literalmente não escrever o que eu já escrevi antes, né? Porque tem duas situações. Toda vez que você vai fazer uma coisa complicada, você é confrontado com duas opções. Uma, cadê aquele projeto em que eu escrevi alguma coisa parecida como essa? Então sai correndo atrás do diretório que tem o projeto e etc, solta um grip e etc. Ou volta pro Google e cai na mesma página, o link tá até roxo, né? Não é mais azul, porque você faz a mesma pergunta e nas 10 entradas do Google, só aquele tá roxo, você sabe, é aqui que tá a resposta, né? Ah... E aí parte de fazer esses scripts para que eu consiga reutilizar foi uma motivação, foi exatamente não me colocar nessa situação mais.
Uhum. Parecido com o que eu pensei também.
É, preguiça levada à sua conclusão lógica, né?
Exatamente.
É, tá. Ainda, tu já encontraste mais alguém que faça TDD para Bash? Juan?
Já, tem uns caras que fazem sério. Se tu olhar o código do RBNF, que é aquele gerenciador de versões do Ruby, ele tem umas coisas escritas em Bash e tem uns testes escritos com Bats. E, na verdade, esses testes aqui do RBNF são a referência como escrever, pra mim, eu acho, a referência de como escrever testes pra Bash. Você acha outros frameworks para testar a Bash, acha umas outras pessoas fazendo, tem umas coisas interessantes. Mas esse cara aqui eu acho que é muito bem feito. Eu acho que é tipo o início da coisa toda, como fazer um negócio bem feito. E o Bats foi feito para testar o RBN. Então é uma situação real de projeto, como o Marco falou. Tipo, um projeto, eles escreveram um troço para fazer uma situação real. E dentro do RBM tem muita coisa interessante. Não só como teste também. Eles escrevem muita coisa interessante em Bash. Eles têm um negócio que eu roubei que faz parse de cada executável do RBM e gera documentação para ti. Então tu não precisa escrever documentação separada. Tu escreve dentro do código com comentários e ele gera documentação. Eu roubei todo esse troço e coloquei dentro do Lasher. E agora eu escrevo documentação. Qualquer executável que eu vou fazer, eu escrevo a documentação como comentário dele. E aí eles já geram o help pra mim, dinamicamente.
Ah, que massa. Eu fiz isso, mas não foi não parceei comentário. Eu fiz uma... Ué, porque, enfim... Enforque-se na corda da liberdade, né? Cada subcomando simplesmente define duas variáveis semi-obrigatórias, que é a sua descrição e o seu help. Né? Então... Padrão clássico, bash, tudo em letras capitais. Isso aqui é o que o meu comando faz. Acho que chama description. E outro chama help. E, enfim, e aí você usa um here document para fazer o seu próprio help. Não importa. Uhum. E aí quando eu faço o source desse script, eu printo o help se eu preciso. Então, eu faço o source, ele acaba de definir, porque como no Bash, enfim, eu vou redefinir a variável se eu fizer source de outro script. Então, por exemplo, quando eu digito o comando e tem que mostrar a descrição de que cada subcomando faz... opa, tem um carro passando. Quando eu digito o comando e ele tem que mostrar o que cada subcomando faz, basicamente o que ele faz é source do subcomando e print daquela variável. Source do subcomando, print daquela variável. E assim por diante.
Uhum.
E essa coisa de colocar a documentação junto com o subcomando é extremamente importante. Você não quer controlar a documentação fora do subcomando.
Uhum.
E a gente tá falando de documentação aqui porque não dá pra fazer um código autoexplicativo, dá?
Em Bash?
Então, a resposta é sim, dá. Claro que dá, como qualquer linguagem. O que que tu faria? Traria funções com nomes legíveis. Daria para fazer. Mas mesmo assim, precisa de muita documentação. Um comando em bash que tu não escreve documentação normalmente fica inútil. Normalmente alguém vai ter que ler, vai ter tanta barra invertida no meio do negócio que tu não vai saber o que faz.
Essa é a força do bash. O bash é denso. É super denso e etc. Enfim. É difícil ler código em bash, mas tem muitos idiomas, né? Que o pessoal fala em inglês, né? Comuns a bash. Então é muito engraçado, porque eu, ao longo dos anos, eu li muito bash, li muito código em bash. E tem algumas coisas, por exemplo, operador ternário em bash é arroz com feijão. Você faz direto. Você faz um teste, um AND e um OR. Um teste, um AND e um OR. Você faz isso direto. E em outras linguagens, operador ternário é sempre um negócio que você fica meio... Não sei. Porque escrever um IF em bash é chato pra dedéu.
Se errar um espaço, tá fora.
Então, então acaba... Tem uma série de idiomas, uma série de... estruturas que a gente comumente usa em bash, que já são muito densas, assim, extremamente densas. E aí é que vem a documentação, se você não documentar de certa... E criar função também é um problema em bash, né? Porque as funções não retornam direitos. Dependendo se você quer um valor de uma string, por exemplo, você tem que dar um echo no final da função, porque return não faz exatamente o que você acha que vai fazer. Então tem umas pegadinhas.
O que eu acho é que, dada a quantidade de tempo que Bash e outras linguagens de shell script vem existindo, ninguém escreveu ainda um Bash The Good Parts. Um livro pequeno dizendo o que você tem que usar e como. Se você for no Google e dá uma olhada, você acha uns sites bem legais. Tem um Bash Pitfalls, dizendo as coisas que você faz errado que não deveria fazer. E coisa assim, dá pra compilar um pouco de conhecimento disso, mas ninguém lançou um livro definitivo que todo mundo leu e disse, tá bom, é assim que se faz. Que revolucionou o negócio. Então eu acho que Bash é uma linguagem tão ruim quanto JavaScript. Mas tá mais presente na vida de todo mundo do que JavaScript, porque tá presente no computador de todo mundo, inclusive servidores. JavaScript não tá nos servidores, né? Porque não tem browser. Mais ou menos. Mas... por que uma linguagem onipresente como o Bash não é tão famosa quanto o JavaScript? E eu sou muito frustrado com isso, porque o JavaScript é uma merda. Não sei se eu já falei isso. E o Bash poderia ser tão bem utilizado quanto o JavaScript, para fazer muita coisa legal. Tem o problema de ser um pouco lento, mas o JavaScript também tinha esse problema. E resolveram. Basta as pessoas quererem fazer alguma coisa. Então pode ver, eu e o Marco estamos fazendo coisas parecidas, reinventando o negócio cada um do seu lado. Provavelmente muita gente já veio reinventando isso e não existe uma coisa unificada onde as pessoas podem compartilhar ideias e evoluir, como, sei lá, como Ruby Gems, como, sei lá, NPM, algo assim.
É engraçado, parece que o Bash é sempre aquele patinho feio, né? Todo mundo usa... Bom, é uma péssima metáfora porque ninguém usa um patinho feio, mas... é aquilo que todo mundo usa, mas tem vergonha de admitir, né? Eu ecoaria mais ou menos o Gary Bernhardt, que ele tem uma crítica muito forte, que ele fala que não sei quantos anos de computação e ainda estamos fazendo isso. E eu acho que o Bash vive nesse limbo onde ninguém quer admitir o quanto a gente ainda precisa de usar o Bash, né? Porque, em teoria, já teríamos evoluído fora da command line. Mas ainda a command line é a melhor maneira de interagir com o computador, principalmente quando você... está desenvolvendo software e etc. E muitas coisas você só resolve na command line. Então ele fica nesse limbo, né? Quer dizer, ninguém quer admitir que ainda a gente faz a mesma coisa que fazia em 1970. E eu não sei se a gente deveria renegar isso também. Então eu acho... eu não tenho uma opinião formada de que a command line é um atraso. Eu não sei. Por enquanto, a melhor maneira de interagir com o computador é pela command line. Ao invés de abraçar isso, a gente fica mantendo esse cara no limbo, né? Quer dizer, ninguém realmente quer admitir que usa, mas todo mundo precisa.
Eu também acho, de novo, vou comparar com JavaScript. JavaScript demorou para ser aceito como uma linguagem que você escreve software. Era uma linguagem de hacks na página. Até as pessoas tomarem a iniciativa de testar o negócio, dizer, ah, não, tem que ser testado, tem que ter TDD, tem que ter muita coisa ao redor disso aqui. É uma linguagem séria para desenvolvimento de aplicações no browser. Isso é coisa de poucos anos atrás. Antes era hacks. E o Bash é a mesma coisa, continua com hacks. Ninguém escreveu aplicações sérias, né? Olha, não é que ninguém escreveu. Tem várias coisas escritas, né? Mas não é mainstream, né? Não é aquele negócio que todo mundo entende como útil.
Mas todo mundo usa, eu acho
Mas,
engraçado.
exato, mas todo mundo usa.
Beleza. Antes da gente tentar falar sobre um outro assunto, eu queria fazer um experimento com o tempo aqui e fazer a introdução do Juan e para ver se dá certo. Que eu acho que ele é o primeiro que vai ser introduzido no meio do podcast.
Ah, legal.
Não, a gente pode tentar editar.
Não, eu acho que dá. Eu acho que dá. Derrolou um silêncio bom. Tá. Juan, conta pra gente aí um pouco sobre você.
Então, eu sou um desenvolvedor de software. Eu nasci no Piauí e me mudei para o Rio Grande do Sul para fazer mestrado em computação gráfica. Sempre fui apaixonado por computação gráfica e por desenvolvimento de coisas bem matemáticas e um pouco de processamento de imagem. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com web. E aí você entra nesse buraco e não sai mais. Então, agora eu trabalho com web, com um pouco de mobile, com um pouco de servidor, cara, o que vai vindo eu vou fazendo. Eu gosto de dizer que cada empresa que eu entrei sem saber o que eu ia fazer nela. E é verdade até a Globo. A Globo foi a única que eu entrei sabendo que eu ia fazer e-mails. As outras foi sem saber o que era. Assim eu aprendi Java, Ruby e tal. Sou apaixonado por linguagens de programação. Gosto de aprender uma ou duas por ano. Esse ano eu tô aprendendo Clojure de novo, porque eu tenho uma tendência de esquecer linguagem funcional. Clojure.
Closure.
É, eu tô aprendendo Clojure de novo e faço a minha própria linguagem de programação, que é chamada Marco, por causa do Marco Valtas.
Ah, conta essa história aí, velho. Como é que surgiu a linguagem?
Quando o Marco casou, eu falei, Marco, um dia eu vou casar só porque tu casou. Isso era uma piada.
Não, eu tô. Demorou pra cair a ficha. Eu fiquei pensando, o quê?
Foi, e aí depois eu falei, Marco, eu vou fazer uma linguagem de programação com teu nome. E aí, acho que demorou 1 ou 2 anos, eu comecei a fazer uma linguagem de programação. É uma experiência muito legal. Porque outra coisa que a gente usa todo dia e a gente não entende como é que funciona. A gente pensa que entende, mas a gente não entende. A gente entende mais ou menos como é que funciona a linguagem de programação. Tem muita coisa que acontece por baixo dos panos que você não sabe como é que funciona. E até você programar aquilo, aí você percebe, nossa, quanta coisa tem aqui. Não é tão simples quanto eu pensava. Então, é uma experiência que vale a pena. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma linguagem de programação pelo menos uma vez na vida. Os compiladores que a gente tem na faculdade é tão fraco. Pelo menos na minha foi.
Eu tenho uma pergunta sobre isso. O fato de você criar a sua própria linguagem de programação mudou a sua opinião ou visão sobre as linguagens existentes? Assim, você ficou mais compassionado com alguns problemas de linguagem?
Sim, compassionado é exatamente a palavra. Então, hoje em dia eu vejo problemas, muito mais problemas em todas as linguagens de programação, todas, inclusive Lisp. Então, antes eu tinha mais ou menos uma opinião de que Lisp era muito legal e umas outras linguagens eram ruins. Hoje não, todas são ruins, todas têm muitos problemas, mas todas também têm muitas coisas boas. E para tu chegar nesse, não para tu, né, para mim, para eu chegar nesse ponto, eu tive que entender a fundo cada um dos conceitos e como é que elas resolvem cada um dos problemas que tem para se desenvolver uma linguagem. E é muita coisa. Então você pensa, nossa, por que que essa linguagem não tem isso? Por que que JavaScript não tem um verificador de tipos? Cara, não é tão simples. É bem complicado você chegar numa lista de coisas que você quer numa linguagem e implementar todas elas sem quebrar todas as outras. Isso faz com que tu veja as linguagens de forma diferente. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum problema com nenhuma linguagem tirando Objective-C. Então, até JavaScript eu aceito. Objective-C é inaceitável.
Por quê?
Porque é muito ruim. Muito
ruim. Não, vamos focar na coisa boa. E qual linguagem, hoje em dia, que tem o teu maior respeito, já que você tem essa visão de, basicamente, o esforço que foi colocado por trás para aquela linguagem acontecer?
Aham. No geral, eu tenho um respeito muito grande por Lisp, por causa da base matemática dela e da simplicidade. A grande sacada é fazer uma coisa simples. Né? E compara com Ruby, por exemplo, que é muito legal, muito boa de programar, mas é complicada. Então, Ruby, o meu respeito por Ruby diminuiu um pouco depois que eu escrevi a minha própria linguagem. Mas por Lisp subiu. E aí tem Clojure, por exemplo. Clojure é uma linguagem muito legal, porque ela, dentro do contexto dela, ela faz muita coisa boa. A interação dela com a JVM é muito interessante. A forma como ela lida com as estruturas de dado do Java e dela, sem sair da simplicidade do Lisp, é muito legal. E como eu tinha falado antes, é como você pega a lista de coisas que você quer para uma linguagem, junta elas todas num bolo só e faz isso aquilo ficar consistente. Então, Clojure é uma linguagem que eu respeito muito. Go é uma linguagem nova que eu respeito muito também, porque também é muito simples. Tem alguns problemas, mas eles crescem, eu acho que eles crescem na direção correta. E, por outro lado, é completamente diferente o paradigma, né? Go é bem baixo nível, Clojure é bem mais alto nível, Lisp é bem matemático, e ainda assim eu consigo respeitar essas linguagens mais ou menos da mesma forma. Isso foi um crescimento pra mim. Porque antes, pra mim, era linguagem alto nível e pronta, né?
Eu passei o final de semana. Nem foi o final de semana, mas alguns dias já mergulhado em Clojure. E eu tô gostando muito, assim. Eu já, obviamente, já tive falsas largadas em Clojure várias vezes.
Óbvio, a gente. Eu também.
Começa, roda
quem
uma
nunca?
Coisa. É.
Você
começa, faz uma coisa, depois para e etc. E é engraçado que não é que nem a linguagem, principalmente quando eu tô trocando paradigma, né, do meu dia a dia, não é uma coisa como andar de bicicleta depois que você aprendeu. Talvez seja depois que você aprendeu, mas enquanto você não aprendeu, você sempre volta pro início.
É, exatamente. Sempre volta.
Mas, nossa, eu realmente gostei, assim. Quer dizer, eu tenho prazer em tentar resolver o problema em Clojure. E isso é uma coisa prazerosa, enquanto em outros casos é um sofrimento. Que você fica brigando com o computador ou com a linguagem. Por que que você não faz isso? Faz isso pra mim. Enclosure é uma outra... Obviamente é um outro projeto, é um projeto pessoal. Mas é muito mais prazer. Ah, como é que eu vou fazer isso? Aí você fica arquitetando as funções. Será que dá pra fazer aquilo? E vai pro Google, e volta, e vai pro... E aí quando acontece, fala... Yes! É assim que se faz. E aquilo... E parece que aquele idioma que você acabou de aprender é uma gema preciosa, porque você vai usar de novo, sabe? Tem algumas coisinhas que você reutiliza. Mas aí você já tem uma função, então você pode compor com outras e tudo mais. É bem gostoso. Eu recomendaria a qualquer pessoa passar um tempo fazendo um projeto em Clojure pra... E aí, principalmente se você vier do mundo Java, sabe? Que é... A comunicação com certas partes do Clojure é feita numa linguagem, e eu digo linguagem natural, numa linguagem muito próxima do que seria o equivalente em Java. Então, as pessoas referem-se a objetos em Java, ou situações que acontecem basicamente em Java. Então, você consegue absorver, por exemplo, quando você principalmente fala de I/O e etc., ele fala, você vai receber um buffer writer. Se você não é um programador em Java, você não vai saber exatamente o que isso significa. Se você é, você... Ah, tá, entendi. Então, eu só escrevo aqui WriteLN e acabou. Na verdade, só Write, porque não tem WriteLN. Mas, enfim. É interessante. Eu tô muito satisfeito.
Juan, e para quem quer aprender a desenvolver a própria linguagem, estudar mais um pouco sobre linguagem de programação, o que é que a pessoa tem que buscar... Qual foi o caminho que tu seguisse para criar a linguagem Marco?
Então, eu, quando eu comecei a fazer o Marco, eu comecei em Java. E eu não sabia nada do que eu estava fazendo, mas eu comecei a escrever e era isso. Com testes e tal. Antes de eu chegar num ponto em que eu tinha um desenvolvimento estável da linguagem, eu reescrevi a coisa toda 4 vezes. E num período de 1 ano e meio, eu acho, sei lá. Então, eu não recomendo você começar do nada, assim como eu comecei. Porque é muito frustrante reescrever o negócio 4 vezes. Então, a primeira coisa que me ajudou foi testes. E é muito importante ter testes claros para o que tu tá fazendo e que descrevam a tua funcionalidade. E a gente fala isso no dia a dia. Ah, vamos fazer TDD, vamos ter um teste que documente o que tu faz. Mas no nível de linguagem de programação, esse negócio é bem diferente. O que é um teste para uma linguagem de programação? É um programa escrito naquela linguagem. Nem que seja trechos pequenos do programa, né? Então tem que ser naquela linguagem, e aí quando aquilo roda, tu sabe se a linguagem está funcionando ou não. Então, abstrações que tu usa quando tá fazendo uma linguagem é no nível de linguagem, mas ao mesmo tempo tu trabalha com a linguagem. Então tem que ter essa separação do que é a linguagem que tu tá usando e que tu tá fazendo. E existe um livro que é aquele bem básico de programação do MIT, não sei o que, Lie and Interpretation of Computer Programs, como chama?
Structure
and Interpretation of Computer Programs. Eu recomendo alguém pegar aquele livro como primeira coisa. Nem que não vá fazer uma linguagem, é tipo a primeira coisa que você pega pra aprender a programar, eu acho que deveria. Todo mundo tem que ler aquele livro. Eu não terminei a proposta. Eu tô no meio dele.
Se você quiser a parte condensada, tem os vídeos de todas as aulas do MIT. Eu acho que tá no Internet Archive. Eu assisti há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. 8 anos atrás, tá bom. E ao invés de falar muitos anos atrás, 8 anos atrás, eu assisti esses vídeos. E engraçado que até hoje eles ficam comigo. Obviamente não os detalhes, mas algumas coisas eu ainda lembro da ideia.
Então, eu acho que teria que primeira coisa pegar esse livro. Pelo menos o começo, pra você entender de quais são as ideias sobre as abstrações básicas que se tem na linguagem de programação. E aí tem um curso também do Coursera, que é... Me fugiu o nome agora. Que é um curso de linguagem de programação. É, Programming Languages o nome.
Uhum.
O nome do curso é Programming Languages. Esse curso, ele ensina Ruby, ML e outras duas linguagens, ou mais uma linguagem, que eu não me lembro agora qual que é. Racket. ML, Racket e Ruby, nessa ordem, tá? E quando você faz a parte de Racket, ele te ensina a criar uma linguagem de programação. E é uma variação de Lisp, em que você chega a programar até macros para a sua própria linguagem. E ele te ensina a diferença entre a linguagem que você está usando e a linguagem que você está fazendo. Como você representa o domínio de uma linguagem de programação em outra linguagem. Que, como eu tinha dito antes, é a maior dificuldade nessa área. A separação desses conceitos. Então eu recomendo certamente esse curso de linguagem de programação, um dos melhores que eu já fiz na vida. E o de escala também, dado pelo cara que fez lá, né? Odersky, é. Que também é muito bom. Ajuda muito a fazer linguagem de programação. E escala é uma linguagem linda. Apesar de ser meio imprática, mas é linda.
É, depende.
Sempre depende.
A gente tem que conversar sobre aqueles good parts também pra escala.
É. Daqui uns 25 anos a gente faz uma escala de good parts.
Tá. O que mais que a gente poderia cobrir nessa conversa? Alguma coisa que a gente deixou de falar, Juan, que tu queria abrir o coração e compartilhar com nossos ouvintes, nossos queridos 8 ou 9 ouvintes?
Ah, cara, não sei, eu não pensei em nada pra falar mesmo assim, na verdade.
Você acha que os músicos no Brasil são valorizados?
Ah, cara.
Que mudança de direção, assim. Bom,
é. Os músicos no Brasil.
Os instrumentistas.
Não sei, cara. Eu sou um cara que toco muito pra mim mesmo, sabe? Muito sozinho. Não sei se tu é assim também, Marco. Mas eu toco e fico tocando e cantando sozinho muito tempo.
É, eu já abandonei essa ideia de ter... De levar uma carreira de músico há muitos anos atrás. Hoje, obviamente, é um hobby, é um negócio que eu gosto de fazer às vezes, e quando o tempo permite. O único problema com esse hobby é que ele é envolvido, quer dizer, não é um hobby como um hobby que eu tenho no computador de programar em Clojure, por exemplo, que eu simplesmente inicio o ambiente e acabou. Eu tenho que tirar a guitarra, manter, tem todo um trabalho envolvido. Enfim, se os músicos... Não, eu acho que não, acho que nunca foram o tanto que são nos, em outros países, né? Aqui, se você for viver de música, é basicamente uma decisão de ter uma vida modesta e pelo amor à arte, né? Diferente de outros lugares que você pode, sei lá, até tocar na rua e tirar algum dinheiro pra ter essa mesma vida modesta, vamos dizer assim.
É que nem decidir ser programador, que é pelo amor à arte.
É, ser programador, é, isso, e acho que dá... Dá um outro episódio. Eu tenho minhas opiniões em relação à vida do desenvolvedor.
Tá, Marco, queria adicionar mais alguma coisa, não?
Não, eu acho que, putz, a gente cobriu tanta coisa legal. Pô, a gente falou de Bash, falou de Clojure, tá? Eu tô feliz.
Ah, que legal, cara. Eu achei que a gente não ia ter nada pra falar e a gente ia ficar, tipo...
Imagina! Imagine, Bia Pina, que isso?
Ah, Juan, um grande prazer falar contigo de novo. Muito obrigado por aceitar participar da conversa com a gente aí.
Cara, valeu, eu que agradeço, me diverti muito.
Não, foi interessantíssimo. Marco, valeu aí.
Valeu, valeu. Eu que agradeço também. Na próxima conversa.
É, pro pessoal de casa, as notas estarão em tecnologicamenteterretado.com.br. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Abraço.
Abraço.
Tchau.